Boa noite. Ah, está começando mais um episódio de Silvio Arruda Convida. Você está aqui na companhia de Silvio e na companhia de Felipe. Boa noite. Vamos começar. Cara, vocês lembram da época que a gente achava que as pessoas eram retardadas porque elas jogavam Minecraft? Falava, olhava a criança jogando Minecraft e falava: porra, essa geração tá perdida. Tá jogando Minecraft. Porra, velho, passados 5 anos, apenas 5 anos, a gente percebe que o Minecraft era o menor dos nossos problemas. E isso acontece constantemente, né? Puta, eu tenho muito medo desse sentimento. Se olhar pra uma coisa que era realmente um problema e você falar: caralho, velho, isso é o menor dos nossos problemas. Porque aí significa que você se fudeu muito mais, né? Muito mais, muito mais. Inclusive, eu queria começar o programa de hoje mandando um salve pra um amigo meu que, puta, ele me descreveu uma cena que eu não gostaria de presenciar. Ele foi numa baladinha sábado, uma baladinha aí de jovem paulistano, hipster, classe média alta, e ele encontrou o Caio Coppola na balada, velho, tá ligado? Caio Coppola, já falei dele aqui, eu sou o maior hater do Caio Coppola no mundo, mas ele é um radialista da Jovem Pan, e o papel dele é ser o maior direitinho que for possível, tá ligado? E passar pano pro Bolsonaro e passar pano pra galera da direita, assim, forte, forte, forte. E aí, o meu amigo tava nessa festinha, ele contou que um amigo dele chegou pra ele e falou assim: ô, você sabe quem que tá aqui? Aí esse meu amigo, que eu vou manter a identidade em sigilo, disse: não, não sei não, mano. E aí o amigo falou: o Caio Coppola. Aí meu amigo: mas quem é Caio Coppola? E o amigo dele: é um radialista. Aí meu amigo: e como você sabe o rosto de um radialista? Eu achei essa pergunta genial, velho. Porque é isso, né, velho? É um radialista. E aí, como você descobriu? Ele tava narrando um jogo de futebol no meio da balada, tá ligado? Ele pegou o microfone e começou a anunciar que um carro, um Ford Fiesta preto, tava parado no estacionamento ilegal. Não, é porque a gente vive num tempo, numa era, em que nem os radialistas estão com as suas identidades preservadas. Então, além de radialista, o lance é, radialistas hoje têm sua imagem transmitida no YouTube. E como o Caio Coppola, ele é um personagem da Jovem Pan, criado e mantido para engajar e defender a direita brasileira, os vídeos dele são sempre bombados, assim. O Jovem Pan pega o pedaço que ele fala no programa, que tem mais pessoas no programa, mas ele fala, e aí eles pegam esse pedaço e jogam no YouTube, e a galera da direita fica: ai meu Deus, Caio Coppola, você é foda, ai meu Deus, e batem uma punheta mental pro Caio Coppola, transformando ele numa subcelebridade política brasileira. Olha a que ponto de especificidade chegou a humanidade, né, cara? O cara é uma subcelebridade política brasileira. Não tá fácil, velho. E aí, no fim das contas, eu fiz algumas perguntas lá e tal, e meu amigo contou que foi um pouco constrangedor estar na mesma roda que o Caio Coppola, porque ele fala altas groselhas, assim, e altas coisas muito inapropriadas, tipo... falar que o Bolsonaro não é um cara racista, falar que o Bolsonaro não é um cara homofóbico. E segundo ele, isso foi constrangendo muito as pessoas que estavam na roda. Até que chegou uma pessoa negra na roda e aí começou um embate entre Caio Coppola e essa pessoa, que o Caio Coppola dizendo que esse cara não era racista, o Bolsonaro não era racista, e esse cara dizendo: cara, não é possível que você tá falando isso, olhando na minha cara, olhando nos meus olhos, você tá falando que o Bolsonaro não é racista. Enfim, e aí meu amigo disse que esse cara passou vergonha bastantes vezes, o Caio Coppola, e aí seguiu o baile. Aí no final das contas o meu amigo tava conversando com esse rapaz aí que teve um embate. Eu não sei se eu tô sendo claro ou se eu só tô só confundindo a cabeça de vocês, falando de um assunto que também foda-se pra vocês. É que eu me interesso muito pelo Caio Coppola e é muito legal saber que ele é um otário do jeito que eu sempre achei que ele é, entende? Quando você confirma, assim, porra, as minhas expectativas sobre essa pessoa... elas eram terríveis e elas estão confirmadas. Eu achei isso genial. E, enfim, passou vergonha lá e tal. E depois ele passou o celular dele para os amigos do meu amigo que estavam numa roda que ele não conhecia. E falou: ó, anota o número de vocês aí para eu mandar matérias e tal. Mandar as coisas que eu fizer e pá. E aí meu amigo só fingiu que não era com ele e não anotou o número, que eu achei... que eu achei louvável. Mas ele diz que o Caio Coppola parece ser um cara claramente sem amigos. O que é de se imaginar de um cara tão chato, né, velho? É de se imaginar. E outra confirmação que eu tive nessa conversa, talvez você pense que é um pouco distante, já que é o conhecido de um amigo de um amigo de um conhecido, de um primo, de um conhecido, de um sobrinho, de um conhecido do Silvio Arruda convida. Mas talvez essa informação seja válida pra você. Brincadeiras à parte, esse rapaz que estava conversando com o meu amigo garantiu, por fontes quentíssimas, na verdade porque ele conhece em pessoa a família Bolsonaro, que Carluxo é sim um homossexual, o que deixa tudo mais legal, né, cara? Assim, não, deixa tudo mais triste, talvez, porque você sabe que o Bolsonaro é um cara homofóbico, ao mesmo tempo que ele tem um filho gay, mas também dá uma sensação alegre, não dá? Uma sensação assim... Puta, cara, esse cara é um puta de um filho da puta, o Bolsonaro. E é uma sensação que eu não tô sabendo lidar ainda. Mas eu achei muito legal saber disso, tá ligado? Que é meio que desmontar o Bolsonaro nessa coisa de a família tradicional. Porque se eu tiver um filho gay, eu bato nele até ele virar homem. E sabe, essa coisa assim, maníaca, essa coisa... psicopata é quebrada na realidade. Então aquilo é só um personagem muito superficial, que na vida real o Bolsonaro é um burro inofensivo. Mas ele... não podemos esquecer que ele está do lado de pessoas que são maldosas e não são tão burras quanto ele. Ele é maldoso e ele é burro, mas ele é quase inofensivo de tão burro. Mas tem pessoas do lado dele que são maldosas e não são tão burras, e tem pessoas que são maldosas e são inteligentes, e tem... enfim, então temos que tomar muito cuidado. Vamos para o próximo assunto, que esse assunto já está me dando nos nervos. Vamos lá. Puta, e o cara da Jennifer morreu, né, velho? Você já ficou sabendo disso, provavelmente. Se você não ficou sabendo, o cantor Gabriel Diniz, que interpretou o hit do carnaval Jennifer, o nome dela é Jennifer e eu encontrei ela no Tinder, morreu num acidente de avião há uma semana, talvez, mais ou menos isso. E é muito louco, né, cara? Porque o cara foi do anonimato a provavelmente o sonho de vida dele em, sei lá, 2 meses, 2, 3 meses. Ele foi de um desconhecido para um popstar. E provavelmente ele sempre quis ser um popstar, até porque quem não quer ser um popstar, né, galera? Vamos combinar que mó legal. E aí ele tava fazendo shows lá e tal. E como tem esse lance de stories, né, atualmente, o cara que é famoso, ele não pode sumir do stories, simplesmente. Ele não pode não postar stories. Ou quando ele posta um stories, ele posta uma foto conceitual, igual vocês, estudantes de design, de arquitetura, essas coisas assim faz. O bagulho tem que ser toda hora, todo dia, você lá. Oi, galera, tá aqui almoçando, hein? Oh, partiu Feira de Santana hoje. Uhul, hoje tem show. Não pode ser tipo meia boca. E aí chegou em Feira de Santana. Aí, galera, tô um pouco cansado aqui de óculos de sol. Tô um pouco cansado aqui, cheguei em Feira de Santana, mas eu vou dar uma dormida aqui no meu hotel e pá, que hoje tem show, hein? Uhul! E aí, antes do show, aí galera, tô me preparando aqui pro show e pá, Feira de Santana, vai ser muito da hora, vamos! E aí, vários stories dele no show e pá, e depois do show, agora eu vou na balada e pá, e amanhã eu vou pra Caxias do Sul fazer outro show, uhul! E aí, o avião dele numa dessa, velho, caiu e o cara morreu, mano. E do mesma forma que ele foi em 2 meses do anonimato pra fama, ele foi em 2 milésimos de segundo da fama pra morte, tá ligado? Então, assim, o bagulho é incontrolável, velho. A vida é um bagulho 1000 grau mesmo. Então, assim, abrace seus familiares, faça tudo que você quiser fazer, não deixa nada pra última hora. Tiver que ligar pra aquela pessoa que o coração acelera assim, ó, dá aquela ligada que tem que não pode morrer arrependido, hein? Não pode morrer arrependido. E aí eu tava vendo, eu sou um pouco fofoqueiro, né? Eu não sei se você sabe dessa minha característica. Não é fofoqueiro. Eu falei errado, porque o meu negócio não é contar para as outras pessoas, é ficar sabendo. Eu gosto muito de ficar sabendo. Então assim, eu sou fuxiqueiro, bisbilhoteiro, curioso. E aí eu tava lendo lá uma matéria, ó, morreu e pá. E aí uma pessoa falou assim nos comentários: "Meu Deus, que ano é esse, meu senhor? Só levando as pessoas boas." E aí eu fiquei pensando, velho, faz uns 20 anos que eu escuto essa frase. Ai, que ano é esse? Nossa, esse ano tá horrível. Acaba logo 2013, meu Deus. Não aguento mais 2011. Velho, vocês têm que entender que a porra do ano não influencia em nada. Não tem nenhuma diferença se o bagulho aconteceu em janeiro de 2019 ou em quatrembro de 2031. Não faz diferença, velho. Não faz diferença. O bagulho não é por ano que se mede, velho. Não vai morrer. Ah, o avião do Gabriel Diniz vai cair. Não, mas 2018. 2018 é um ano legal. Não vamos cair hoje, não. Vamos deixar pra cair ano que vem. Não é assim, velho. O bagulho é: quando tem que acontecer, acontece. Quando não tem que acontecer, não acontece. Não depende do ano. Não tem nada a ver, mano. Até porque o ano é feito com base na parada de Jesus Cristo. Se fosse assim, não tinha relação.
Entendeu? Pessoa que é budista. Ah, não, 2019 não aconteceu nada. Eu tô me perdendo no meu raciocínio, mas eu acho que você já entendeu o que eu quero dizer, né? Eu tô querendo dizer que é pra você parar de falar, ai, porque 2018 foi um ano tão difícil, espero que 2019 seja melhor. Não é assim que funciona, é um dia atrás do outro. Se o dia seguinte é melhor do que o dia anterior, não é porque o dia seguinte está em 2019 e o dia anterior está em 2018. Não tem nada a ver, entendeu? Vamos parar com esse papo? Vamos ficar na moral, na tranquilidade, numa relax, numa tranquila, numa boa, Guiné-Bissau, Moçambique, Angola? Vamos lá? Que bom. Que bom que você concorda comigo. Senão eu seria obrigado a expulsar você desse fone de ouvido que te pertence nesse momento. Entendeu? Acabou. Acabou esse assunto. Vamos lá, solta o som Vivaldi. E vamos lá. E a moda trap, hein, galera? A moda trap. Eu não tenho nada contra o trap, assim. Eu acho que é um pouco coisa de retardado. Preciso confessar pra você que eu acho. Preciso confessar, abrir meu coração pra dizer pra você que eu acho. Não posso me privar dessa sinceridade. Agora, cada um faz o que quer, né? Cada um faz o que quer, se veste como quer. Enfim, compra o óculos que quiser. Agora sim, é muito louco como a gente chegou num ponto desta sociedade pós-moderna em que quanto mais retardado você parecer, mais na moda você tá. Que de fato, trap é um bagulho que tá na moda. Tanto que o assunto desse assunto aqui é moda trap. Então, se é moda, é trap, é que trap é moda. Eu não consigo entender, velho. Antigamente, tipo, 6 meses atrás, a galera queria se vestir bonita. Você se vestiu bonito, você tá bonito, tá legal, porque é esse o objetivo, ficar bonito. Quando você, ó, veste um bagulho e fica bonito, tá beleza, tá show, tá na moda. Agora o bagulho inverteu! O bagulho inverteu! Agora você vê, se veste de um jeito que tá bonito, aí você tá com um vestido verde. Aí você fala assim: como que eu posso cagar nesse vestido verde? Como que eu posso deixar tudo que eu construí de beleza, tudo que minha mamãe se esforçou durante a gestação, durante a minha primeira infância, durante a minha segunda infância, durante a minha adolescência, para me dar comidas boas, maquiagem, academia, nutricionista, psicóloga? Como que eu posso fazer tudo isso vir abaixo em um visual? Aí você começa, aí você veste aquelas roupa de academia estranha pra caralho, aqueles tênis que parece puta, velho, parece um trepa-trepa de criança, tá ligado? Várias cores que não combinam. E aí você bota um boné, e aí você bota uma pochete, que é um bagulho que é brega desde os anos 90, e aí você bota um óculos que é tipo muito menor que o seu olho, tá ligado? Um óculos de sol assim. Mano, e aí você fica ridículo. Aí sua mãe olha pra você e fala: meu, você tá parecendo um mosquito da dengue. Aí você fala: valeu, mãe! Agora eu tô bonito, né? E vai pra sua festa como se você fosse o máximo. E o pior é que tem gente que olha pra você e acha que você é o máximo. Tem gente que cai, tem gente que compra, tem gente que acredita. Eu não. Eu, Silvio Arruda Convida, não. Eu vou sempre olhar pra você e falar, tadinho. Ai, vamos levar papai. E é esse meu raciocínio. Então, assim, já que a moda é essa, se veste como retardado, velho. Dá seu jeito aí. Eu vou sempre procurar ficar um pouco mais afastado de você. Mas, pra 99,93% da população, isso não é um problema, né? Ficar afastado de Silvio Arruda com vida. Mas pra aqueles 0,07? Ah, fica aí e vamos mudar o mundo. Mas também às vezes eu acho que esse negócio de trap é uma coisa mais paulistana, assim. Vou tomar uma água aqui. Eu acho que é uma coisa mais paulistana. Tem esse lance, né, assim, ser emo no interior de São Paulo ou no interior de Minas. Puta, deve ser complicado, velho. Aqui não tem mais emo, mas assim, ter sido um emo em Boracéia, tá ligado? Em Bocaina, em Governador Valadares, em Indaiatuba. Deve ser uma tortura, velho. Porque a galera lá, ela não tá acostumada com aquilo. Ela tá acostumada lá, galera normal, galera normal, galera normal, galera normal. De repente, aparece um androide de franja e unha pintada de preto, uma cruz e uma capa. Parece que o cara brotou numa tumba. Não tem como agir normal, velho. Em São Paulo você vê. Em São Paulo você sempre vê uma galera muito esquisita. Então, assim, mano, minha primeira semana nessa cidade, eu andei no metrô, eu vi um cara que eu juro pra vocês, que ele era careca e. Imagina, divide a cabeça dele assim, ó, numa linha. Direita e esquerda. A parte da direita era o crânio, assim, era inteiro afundado, velho. Afundadíssimo. Como assim? Como se ele não tivesse metade do cérebro, entende? E eu imagino até hoje que ele não tenha metade do cérebro. Então, assim, se essa foi a primeira pessoa que eu vi, a primeira coisa que eu vi em São Paulo, eu não tenho como me emocionar vendo um emo, entendeu? É muito pouco. Se o meu parâmetro é um cara que não tem metade do cérebro, não tem como eu me emocionar vendo um emo. Agora, se o meu parâmetro é só aquela galera de sempre, aquelas 100 pessoas que eu convivo todo santo dia, o povo acebolado, não tem como eu não me espantar quando eu vejo um emo. Então, assim, talvez essa coisa de emo, essa coisa de trap, seja uma parada muito mais paulistana mesmo, de grandes cidades, pelo menos. Mas é interessante, né? Eu gosto que a grande cidade, ela permite uma frase genial de pessoas, que é a seguinte: eu sou uma pessoa que tenho raízes no interior, né? Então quando eu vou pra lá, às vezes eu converso com pessoas que não estão familiarizadas com São Paulo, obviamente, porque elas não têm nada a ver com São Paulo. E aí elas falam assim: ai, São Paulo é bom que tem tudo, né? São Paulo é bom que o que você quiser fazer, a hora que você quiser fazer, tem. E aí sempre dão um exemplo, assim, tipo um exemplo bizarro. Ah, se você quiser ir num restaurante vietnamita às 5 da manhã da terça, você pode, porque São Paulo tem tudo. Ah, se você quiser comer uma feijoada no café da manhã, você pode, porque São Paulo tem tudo. Brother, tudo bem, você pode estar certo. Oh, que beleza. Quantas vezes você acordou 7 da manhã e falou assim: acho que agora eu quero bater uma feijoada, hein? Nossa, velho, não consigo ficar sem. Não tem isso. Não tem, simplesmente não tem isso. Eu também nunca quis um restaurante vietnamita às 4 da manhã, numa terça, e nenhum outro horário de nenhum outro dia da semana. Eu fui descobrir que tinha um restaurante vietnamita em São Paulo faz 3 dias. E faz 5 anos que eu moro aqui, nunca me fez mais puta falta. Então, assim, não é bem assim. Tudo bem, pode ser até que tenha tudo. O que eu já acho que é uma mentira. Porque você vai pedir uma comida no iFood, passou da 1 da manhã, velho, você se fudeu. Você só vai pegar pizza ruim e só pizza também. Não vai pensar que, ah, não, eu vou querer um prato italiano. Não vai, você vai comer pizza é um prato italiano. Vou querer um prato árabe aqui. Não, velho, você vai comer uma pizza. Você vai comer uma pizza ruim. É, se quiser um prato árabe, você pode esperar até 11h30 da manhã do dia seguinte. Você pode esperar ou você não pode esperar. Se você não puder esperar, é uma pizza que vai. Então, assim, é bonito de ouvir isso, né? Ai, São Paulo tem tudo. Se quiser ir numa academia 24 horas, com estacionamento retrátil, vegano... Vai, mas e aí? O que que isso ganha na vida das pessoas de fato? O que que isso influencia? Basicamente nada. Então, assim, você, pessoa que não mora em São Paulo, que tá ouvindo o que eu tô falando, não se preocupe. Não é tudo isso também. Esse desejo de possuir tudo é só um desejo, é só uma fantasia. Vem com o pai. Aí, antes de encerrar o programa, eu queria fazer só uma menção honrosa aos meus queridos amigos jogadores de basquete na NBA. Porque eu nunca tinha visto um jogo da NBA. Nunca tinha visto um jogo de basquete na vida, pra falar a verdade. Eu sempre achei basquete coisa de otário. Ah, basquete? Não, você é otário. Tá passando basquete? Não, troca de canal aí, por favor. Ou, ah, é na casa de um amigo? Não, eu sento de costas, não tem problema. Não quero saber de basquete. Falou basquete, não é comigo. Ah, Chicago Bulls... Não. Ah, não. Para, velho, para. Vamos fazer o bagulho que é certo com essa porra dessa bola? Coloca ela no chão e vamos chutar. É isso que tem que fazer com bola. Chutar a bola. Ou outras coisas também, que não basquete. Vôlei é legal, tênis é legal, também é com bola. Mano, até golfe é mais legal que basquete. Era o que eu pensava até 2, 3, 4, 5 dias atrás. Aí eu fiquei sabendo que estava passando uma final, grandíssima final, de um campeonato grandíssimo também, na internet, na ESPN, que eu tenho acesso à ESPN pela internet. E aí eu falei, estou aqui na minha casa, sem fazer muita coisa. Posso estar assistindo um vídeo do lixo do Caio Coppola no YouTube, ou eu posso ver um grande jogo de basquete e, sei lá, ver do que se trata, ver como funciona. Ver como é que é, não sei, né? Ah, esse lixo aí, vou ver, tô aqui. O máximo que pode acontecer é eu ver, achar uma merda e gravar um podcast falando de como eu tava certo esse tempo todo. Mas o fato é que eu estava errado esse tempo todo, porque basquete é sensacional! É sensacional, é muito legal! É muito legal! É assim, os caras botam... Uns malucos de 2,5 metros de altura, obviamente, pra duelar uns com os outros, competir numa quadra que tem 5 metros. Sei lá quantos metros tem, 3 metros? 40? Sei lá, mano. O bagulho é muito pequeno, portanto que os caras são grandes. Esse é o meu ponto. Não se atente aos números, se atente... As expressões. A quadra é muito pequena, portanto que aqueles caras são grandes. Então o jogo fica muito. Vai pra lá, agora vai pra cá, agora vai pra lá, agora vai pra cá. Ah, vai pra lá, vai pra cá, vai pra cá, vai pra cá. jogo não para. O jogo não para. E, assim, uma coisa que eu aprendi já nesse meu vasto... Nesse meu vasto, nessa minha vasta exploração pelo mundo do basquete, é que, assim, ficar 10 pontos na frente significa muita coisa não, parça. Não significa quase nada, na verdade. Porque o bagulho é tão frenético que, assim, 15 segundos já pode estar 10 na frente do outro. E você já ficou 20, já perdeu 20 pontos enquanto aquele cara fez 20 pontos, entendeu? O bagulho é sinistro. É muito pra lá e pra cá, vai e volta, e vai e volta. E joga a bola naquela porra daquela cesta minúscula. O bagulho é minúsculo, minúsculo e muito lá no alto. É minúsculo e muito lá no alto. E os caras acertam, velho. Os caras acertam. Você olha aquilo lá e fala assim: ah, isso aí deve ser fácil. Todo mundo acerta. Todo mundo acerta, velho. Não tem, os caras não erram, velho. Parece que os caras colocam com a mão, assim, manda um míssil teleguiado. O bagulho sai da mão do cara, assim, e voa, viaja e cai bonito na cesta. Faz tchac. Faz tchac. E cai, todo mundo vibra. Ah, que beleza. Bicho, você deve já ter tido a oportunidade de arremessar uma bola de basquete numa cesta um dia na sua vida. Se for uma cesta profissional, no, na altura certa, tamanho certo, pá, você sabe que é brutal, velho. De três, então, que é lá de longe, assim, que os caras jogam e vale 3 pontos. Nossa, é um absurdo. É um absurdo. Eu não consigo entender como que alguém faz aquilo profissionalmente. O cara é tão bom naquilo que nego dá dinheiro pra ele fazer aquilo, entende? Isso é o reconhecimento de uma pessoa muito boa nessa coisa. Você joga tão bem essa bola nesse buraco que fica lá no alto que eu vou te dar dinheiro pra fazer isso. Porra, isso é legal, hein? Isso eu queria. Na moral, eu acho que eu queria ser um jogador de basquete, velho. Pá, lá bolado assim, camisa regata, ah, passa a bola aqui, toque, 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 toque. Passa pro outro cara, depois ele devolve, toque, toque, toque. Mira, pula, joga a bolinha. A bola cai na cesta. Uhul! E já era, me dá dinheiro aí. Me dá dinheiro aí, caralho. Que agora eu tenho que fazer festa nessa porra. Porra, bom demais, meu. Um jogador de basquete, agora eu passei a admirar. Agora eu sou fã de basquete. E agora, você que tá curtindo esse Vivaldinho aqui, pra encerrar de fato, porque eu já tinha dito que o último assunto ia encerrar, né? Tô parecendo aquela... Quando você vai no boteco com seus amigos, você fala assim: a saideira! E aí vem uma: a saideira! E vem outra, e vai indo a saideira, a saideira. Mas eu prometo não enrolar o assunto, e eu prometo não tomar muito do seu tempo com ele. Mas hoje, o criador do jogo God of War, em português, Deus da Guerra, anunciou que o Kratos, ou Kratos, sei lá como fala, eu acho que é Kratos mesmo, né? Ele é bissexual. E aí a galera ficou revoltada, né? Porque assim, não existe durante o jogo indícios de que ele é bissexual. O que faz parecer que esse cara só falou isso pra tornar o produto dele um pouco mais gay friendly. Amigo dos gays. Eu não sei se esse termo é correto, nem em inglês, nem em português, mas acho que você entendeu o que eu quis dizer, assim. Deixar um negócio mais amigável pra comunidade LGBTQIA+. E parece que não colou muito, não. Mas aí eu falei isso pra um amigo meu e ele falou: Puta, mano, cara, não tem nada a ver com ser bissexual, né, mano? O cara só transa com mulher durante o jogo e pá, as deusas lá, come as deusas, não sei, nunca joguei essa merda também. Mas aí teve, ele falou isso pra um amigo dele, pá, e o amigo dele falou assim: não, mano, mas faz maior sentido isso. Porque, porra, o Kratos é grego, velho. Na Grécia, nego comia geral. Nego transava com geral. Não queria saber se era homem, se era mulher, se era cachorro, se era gato, não. O bagulho era mil grau. Muito mais mil grau do que você pensa. E faz muito sentido, né? Eu acho que talvez realmente o Kratos não tinha essa heterossexualidade que nos foi implantada como um software imposto a nós nos últimos tempos. Eu acho que talvez o Kratos simplesmente olhasse uma mulher e falasse: ah, ok, mulher. E um homem falasse: ah, ok, homem, vamos aí. E assim caminha a humanidade, né, cara? Então, se você acha que o Kratos é gay, quer dizer, é bissexual, você digita 1. Se você acha que o Kratos é heterossexual, digita 2. Se você acha que o Kratos é não binário, gender fluid, e aí seria E-Krates, e não o Kratos, eu não sei na verdade, aí você digita X. Então, com essa eu me despeço. Um grande abraço no seu coração, um grande beijo na sua orelha, uma grande cutucada no seu nariz, um grande soco na sua boca, um beijo de borboleta nos seus cílios, um tapa na sua nuca, um soco no seu estômago e tchau, tchau!